PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao 40º episódio do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Numa semana que foi de campeonatos da Europa, mas também com outras corridas importantes, nomeadamente a volta à Grã-Bretanha, que foi a corrida por etapas que marcou esta semana, mas... Os olhos estiveram maioritariamente postos realmente no que se passou em Itália, em Trento, onde foram atribuídos os títulos europeus deste ano de 2020. E já vamos falar um bocadinho sobre isso. Antes de mais, introduzir aqui o nosso comentador de hoje, Ricardo Gonçalves, está de volta aqui à nossa companhia. Olá Ricardo, seja muito bem-vindo.
Olá a todos, é bom estar de volta.
Ricardo, e começando pelas corridas que foram as principais, claro, o campeonato da Europa com uma grande prova na estrada, mas também no contrarrelógio, falando do lado masculino e do lado feminino, houve, podemos dizer, uma surpresa, que foi o título da Ellen van Dijk, que não era a maior favorita, mas beneficiou da superioridade e da maior qualidade da equipa, da profundidade da equipa dos Países Baixos, e venceu depois de ter estado numa das fugas principais do dia, e na prova de contrarrelógio imperou, podemos dizer, a lógica, e venceu a Marlene Roussin, a Suíça, que tinha sido já medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ricardo, dentre todas estas provas que houveram em Itália, não sei qual é que tu tens a destacar mais, realmente a corrida de domingo, a prova em linha do setor masculino foi muito atacada, e podemos dizer, provavelmente, desde que os campeonatos da Europa se disputam também entre elites, que começou se não me engano, a primeira edição em 2016, foi sem dúvida a melhor prova de campeonatos de Europa em termos de prova de fundo, muito atacada ao início pelas seleções da França e da Espanha. A Espanha, que teve talvez uma das suas piores participações em corridas de campeonatos internacionais, apenas um corredor terminou, no caso Roger Adrián, os restantes sete acabaram por abandonar. Estamos a falar de nomes de qualidade: David de la Cruz, os irmãos Izaguirre, Landa, Erviti, Cortina, mesmo o António Jesus Soto, apesar de menos escutado, também um corredor que ainda há pouco terminou a volta à Espanha. Foi uma corrida de muito má memória para os espanhóis, de boa memória, claro, para os homens da casa, que o Sonny Colbrelli era o grande favorito à partida, confirmou esse favoritismo e bateu ao sprint Remco Evenepoel, e no contrarrelógio, já à meio da semana, tínhamos tido a vitória de Stefan Kung, que revalidou o título do ano passado ao bater Filipe Ogana, que, para frustração dos adeptos italianos, não conseguiu repetir uma conquista em casa. Ele que conquistou no ano passado o campeonato mundial a correr em Itália, mas este ano no campeonato europeu não conseguiu fazer a mesma coisa.
Sim, eu acho mesmo que, a partir da tua opinião, acho que aquela prova mais interessante e mais entusiasmante foi mesmo a de ontem, e que foi realmente uma corrida atacada do início ao fim. Praticamente desde o início da transmissão televisiva até ao final tivemos sempre ação, e eu pessoalmente não estava nada à espera disso. Estava à espera que, como acontece grande parte das vezes neste tipo de competições internacionais, primeiro saísse aquela fuga tradicional com as nações mais exóticas presentes, e com algum ciclista assim de terceiro plano presente também, mas essa fuga nunca teve grande grande avanço e vimos as principais nações ao ataque deste CD e também com as principais figuras a mexer na corrida. Eu acho que foi mesmo a melhor edição que tivemos até agora dos campeonatos, num percurso ao qual eu no início pessoalmente não tinha muitas esperanças. Parecia-me um daqueles percursos típicos para um sprinter que consegue passar bem as dificuldades. E na prática até foi um ciclista desse tipo que acabou por ganhar, mas não pelas suas capacidades de sprinter, mas sim pela forma em que se encontra neste momento, em que parece que qualquer percurso que ele apanhe pela frente que tem condições de ganhar essas provas de um dia, principalmente. Para além do Colbrelli, que já lá vou, acho que temos que destacar aqui a grande prova de dois nomes, que para mim foram daqueles que tiveram mais em evidência e que não é surpresa, tendo em conta que também já tem sido assim ao longo, quer deste ano, quer das últimas épocas, que é o Tadej Pogacar e o Evan Pol, que desde cedo procuraram fazer a diferença e que mostram que, acima de tudo, depois de num caso ter tido um tour que certamente foi cansativo, apesar de ter ganho com uma enorme vantagem, parece que está recuperado desse esforço para agora, no que falta de temporada, ainda dar um ar de sua graça, e com os campeonatos do mundo pela frente e também com o Giro de Lombardia, acho que temos que ter o esloveno em conta para mais um grande triunfo este ano, porque pareceu estar em boa forma, apesar de, no entanto, não ter conseguido seguir o ataque do Remco Evenepoel na penúltima subida do dia. O belga, que esteve também muito forte, acho que a par do Colbrelli foram os dois homens mais fortes do dia, e apesar de ter corrido mais uma vez de uma forma se calhar um pouco unidimensional, tentando descarregar toda a gente pelo seu ritmo, acho que mostrou que depois do início da época atribulado está de volta ao que demonstrou em 2019, e que depois da lesão que teve o ano passado temos o velho Remco, que sei o que podemos chamar de velho, mas o Remco do início da sua carreira profissional de volta, e é sempre bom ter este tipo de ciclistas ao ataque nestas provas. Por fim, agora voltando ao grande vencedor do dia, o Colbrelli, acho que não há muito mais a dizer do que ele tem mostrado na estrada, porque tem sido, sem dúvida, o ciclista mais em evidência nas últimas semanas, tanto ontem como na semana anterior no Tour do Benelux. Eu acho que está na forma da sua vida, e eu vejo muito poucos atletas com hipóteses de superiorizarem ele pela força daqui a duas semanas nos campeonatos do mundo na Bélgica. Acho que será uma oportunidade irrepetível aqui para o italiano, que já tem cerca de 31 anos, já tem 31 anos mesmo, não terá muito mais oportunidades destas na vida, e eu acho que ele tem que aproveitar este momento, porque está numa forma fantástica, absolutamente fantástica.
E o Colbrelli está naquela forma de toda a sua equipa, da Varane. Acho que só o Landa é que não partilha dessa melhoria coletiva da forma da Varane. Apontando já àquilo que vem aí ao virar da esquina, porque não falta muito. Vês o Colbrelli, depois daquela exibição de ontem, também do que fez principalmente no Tour do Benelux, e que vem fazendo de resto ao longo desta temporada, porque estamos a falar de top 10 na Milão-Sanremo, na Gent-Wevelgem, vitórias de etapa na Volta à Romandia, no Critério Dauphiné, título italiano, agora título europeu, vitória na geral do Tour do Benelux. Como é que ele aparece para o Campeonato do Mundo de Flandres como o líder desta seleção italiana? Eu que até disse ontem nas redes sociais que para mim este Colbrelli me faz lembrar o Sagan nos seus melhores tempos ali de 2015 ou 2016.
Eu pessoalmente só vejo uma pessoa que tenha capacidade de, desta forma que ele tem demonstrado nos últimos tempos, estar de igual para igual com o Colbrelli, e infelizmente pode ser uma surpresa, mas não vou dizer que é o Van Der Poel. Para mim o principal rival do Colbrelli é o Van Aert, porque eu acho que ambos têm a mesma capacidade de responder a ataques nas subidas, ambos têm neste momento uma enorme facilidade em seguir no plano, e ambos têm um excelente sprint. Eu acho que, e para além disso, ambos têm também uma excelente equipa. O Colbrelli tem um coletivo que também está em muito boa forma, tem o Trentino, tem o Moscon, tem outros elementos perfeitamente adaptados aqui às clássicas, neste caso da Bélgica, para esse dia. E o Van Aert, claro, tem o Evenepoel, tem outros nomes como o Thijs Benoot, como Eu não sei ao certo quem é que está convocado na seleção da Bélgica, mas sabemos como é que a Bélgica tem
este
tipo de
provas. Eu penso que
eles já anunciaram.
Eles já anunciaram. Tem o Stuyven, tem o, como disseste, o Evan Powell e o outro Van Aert, que será o chefe de fila. Sobre o Evan Powell já vou aproveitar para te perguntar mais daqui a pouco, mas estava aqui a tentar encontrar a formação completa.
Já encontrei, é o Benute, é o Tunes, é o Campenaerts, e para além daqueles nomes que já referiste, o Lampard e o de Klerk. Pois é, realmente, olhando para esta equipa, temos aqui inúmeros potenciais vencedores da prova, como a Bélgica nos tem habituado também neste tipo de provas. Não vejo cenários de corrida em que, a não ser por questões táticas, o Cobrelli e o Van Aert possam ser eliminados, principalmente no tipo de percurso que vamos ter nos Mundiais. Eu acho que, a menos que haja uma saída de alguém importante com um homem da Itália e da Bélgica na roda e quer o Cobrelli, quer o Van Aert, por questões táticas, fiquem impossibilitados de mexer na corrida atrás, a corrida irá para o risco de meta com um pequeno grupo ou com um ataque isolado do ciclista mais forte. Em qualquer dos cenários, eu vejo um dos dois a ganhar, e se tivesse que apostar em alguém, era num destes dois, seguramente que o faria, porque lá está com o que tem demonstrado e com o que outros nomes não têm demonstrado, não consigo apostar em mais ninguém.
Ontem a Itália acabou quase por fazer, acho que se pode dizer assim, um ensaio geral para o Campeonato do Mundo, porque a equipa é muito próxima daquela que eles vão ter na Flandres. Aliás, as suas duas principais referências vão estar lá, que é o Trentin e o Cobrelli, que foram ontem primeiro e quarto, mas a Bélgica não ainda apresentou uma equipa com algumas diferenças. Apenas Campenaerts e Evan Powell e também o Dylan Tunes vão lá estar. Campenaerts ontem deu uma bela demonstração. Acho que foi um dos... Ele e o Ben Hermans foram os dois grandes gregários da corrida. Mas o Evan Powell, depois da corrida de ontem, fez ali umas juras de fidelidade a Wout Van Aert. Como é que olhas para este cenário? Achas que a Bélgica irá apostar tudo em Wout Van Aert? Evan Powell é o joker que qualquer equipa quereria ter para a corrida dos campeonatos do mundo?
Sim, se fosse o responsável pela seleção belga, eu acho que seria um erro desde o início colocar o Remco apenas como trabalhador e como gregário do Van Aert. Eu acho que, tendo em conta também que são dois ciclistas com estilos de correr completamente diferentes, o Van Aert mais explosivo, o Evan Powell que ganha mais à base de longos esforços e de ritmos impostos por um elevado período de tempo. Eu acho que uma ótima estratégia seria ter o Remco possivelmente a tentar atacar de longe, como ele tanto faz nas clássicas e também em algumas etapas, e ter o Van Aert atrás de sobreaviso, a marcar os principais elementos para tentar dar o seu melhor nas últimas duas voltas ao circuito. Eu acho que essa seria a hipótese ideal, até porque lá está, a Bélgica tem 8 elementos no Mundial e tem também outros grandes nomes que podem trabalhar. Tem, por exemplo, o time de Klerk, que nós sabemos que consegue passar largos quilómetros à frente do pelotão. Tem também o Campenaerts e tem outros nomes que podem sacrificar-se. Agora a questão também é se nomes como o Stuyven, que este ano ganhou o Milan-Sanremo, que também se pode adaptar ao percurso, ou mesmo o Dylan Tunes e o Thijs Benoot, aceitam desde logo é correr em casa, ser relegados para o papel de gregário. Isso muitas vezes é o que acaba por dar cabo das hipóteses da Bélgica, e nesse campo eu acho que é importante que eles vão com o papel todos bem definidos desde o início. E embora acho que a estratégia de um líder apenas é um pouco arriscada e tem mais benefícios em apostarem mais do que um líder, acho que não podem ser nem 3 nem 4. Acho que 2 é o número máximo, e isso é que tem que estar perfeitamente definido.
Falavas esse pormenor da Bélgica. Acho que algo que costuma acontecer, e vimos um pouquinho ontem com a Itália, é normalmente a equipa que corre em casa alinha bem a estratégia. Talvez esse correr em casa, essa responsabilidade em cima dos ombros, essas guerras por protagonismo dentro das próprias equipas acabam por ficarem mais esbatidas. e normalmente os astros alinham-se em função daquele que é o líder principal, ou que deveria ser, e neste caso falamos da Bélgica e falamos de Wout van Aert, sempre com essa ressalva para os nomes como Remco Evenepoel ou Jasper Stuyven. E o van Aert, que também venceu durante esta semana a volta à Grã-Bretanha, com um duelo interessante com outro nome que talvez uma das revelações deste ano, quando chegarmos ao fim do ano e tivermos a fazer contas a quem são os melhores corredores, as revelações, as melhores equipas, aquilo que se faz sempre no final de cada ano, certamente o nome de Ethan Hayter, que foi segundo nesta volta à Grã-Bretanha, vai vir à baila. E foi uma batalha interessante entre estes dois, porque apesar da etapa com a chegada em alto que o Wout van Aert venceu ao Alaphilippe, parecia que ali o Wout van Aert podia arrumar a questão, ou que estava muito forte para vencer, como depois acabou por vencer, mas o Ethan Hayter não se deu por não deu a coisa como perdida e procurou sempre disputar a corrida, e foi mesmo na última etapa, com a vitória na final e com os segundos de bonificação, que o Wout van Aert acabou por vencer a classificação geral. Tivemos Cobrelli a vencer, Van Aert a vencer. Ricardo, falta falar do nome que também venceu ontem, que tu já passaste em revista, porque foi Matthew Van Der Poel. Ele foi-se testar depois da queda dos Jogos Olímpicos na prova de XCO, que toda a gente recorda. Correu a clássica da Antuérpia e venceu mais uma vez, desta vez batendo o taco Van Der Horn. Será que as duas de costas já passaram e podemos ter Matthew Van Der Poel na discussão do Campeonato do Mundo? Pelo menos será essa a esperança dos neerlandeses.
Sim, é verdade. E lá está. Isso é uma questão muito, muito pertinente, porque de acordo com as notícias que vi, com as declarações que vi, parece que ele ontem, na última hora de prova, teve algumas queixas das costas, que aparentemente é um problema que já tem vindo a ter até antes dos Jogos Olímpicos, que provocou o adiamento progressivo do seu regresso à competição, que inicialmente estava previsto para os campeonatos do mundo do BTT, depois para o Tour do Benelux, e efetivamente só aconteceu agora. Mas lá está, quem viu ontem a prova não notou seguramente grandes diferenças face ao que seria um Van Der Poel em condições normais, porque começou a mexer na corrida ainda antes da transmissão televisiva começar, pelas imagens que deu para ver no início da mesma, e depois a cerca de talvez 20, 30 km fez o ataque decisivo. É certo que se calhar não com tanta força como habitualmente, já que seria de esperar que o taco Van der Horn não recolasse tão rapidamente, sem desprimor para o Van der Horn, mas é verdade, face a outras provas. Mas lá está, no sprint final teve mesmo assim a potência para se impor, e resta saber então como é que estará a sua recuperação. Aparentemente a próxima prova será no próximo domingo, com a Primus Classic, seguida do Grande Prémio de Nantes, na semana dos Campeonatos do Mundo, e veremos se uma coisa que me passou pela cabeça é será que estes problemas de costas são mesmo tão graves como se pintam, ou não será uma forma de tentar sacudir um pouco a pressão para chegar aos campeonatos do mundo assim mais despercebido, sem grandes referências, como por exemplo o Van Aert e o Cobrelli têm. E se nós costumávamos ter o Van Der Poel a ser marcado, será que é uma forma de tentar
acreditas aqui em mind games?
Pois, sinceramente, já me passou pela cabeça, porque lá está, eu acho que quem tem assim tantos problemas nas costas que o impedem de acordo com os relatos que vinham ao público, era de treinar durante mais de 2 ou 3 horas, eu acho que dificilmente chega a uma competição por menor nível que esta corrida de Antuérpia tenha e consiga ganhar logo e da forma que ganhou. Portanto, eu acho, pelo que vi ontem, é certo que os problemas podem lá estar, mas também podem estar a ser ligeiramente empolados, lá está, para tentar sacudir um pouco da pressão antes destas duas provas importantes que aí vêm, que são os Campeonatos do Mundo e o Paris-Roubaix.
Por falar em provas que aí vêm, vamos falar daquela que será também uma das últimas provas por etapas deste ano de 2021. Aliás, é até mesmo, estava aqui a dar uma vista de olhos no calendário, na Europa será a última prova por etapas de nível Pro Series. Estava-me a escapar a designação. Será mesmo a última corrida desse nível. Depois teremos a volta à Croácia e também a volta à Sicília, que é isso, essas são já do nível de 2.1, que é a volta ao Luxemburgo, que terá uma participação que a nós portugueses nos interessa particularmente, porque João Almeida vai estar a correr, ele que foi ontem 14º no Campeonato de Europa, e foi até muito, muito honesto, não é que ele ganhasse alguma coisa em ser desonesto, mas uma qualidade que eu aprecio muito no João Almeida é que ele não é muito de... não é um corredor de desculpinhas. Quando ele, por exemplo, no terreno adriático teve problemas naquela etapa que o Van der Poel ganhou, que ele teve problemas com o mau tempo, ele disse exatamente que etapas de mau tempo não são propriamente quando ele se sente melhor. E ontem também viu-se e comentou-se isso, que os corredores portugueses foram apanhados, utilizando o provérbio, a dormir na parada, e o João Almeida veio no fim da etapa, no fim da corrida, nas redes sociais, a dizer que exatamente isso, que ele e a equipa falharam a colocação na altura decisiva e que isso lhes custou o melhor resultado. Ele até teve ali um momento em que esteve a 30 segundos da frente, ele até tentou sair isolado, mas depois o grupo onde ele saía, onde tinha Bardet, Mollema e principalmente dois belgas que estavam ali um bocado a atrapalhar a coisa, não permitiram que de facto essa junção se desse. Mas ele muito, muito honesto a não se esconder e a assumir que de facto foi um erro naquele momento de não conseguir estar bem posicionado. Gabo-lhe essa honestidade e essa sinceridade. Mas olhando para... Mas Ricardo, voltando ao que interessa, que é esta volta ao Luxemburgo. Uma volta ao Luxemburgo que aparece num período da temporada onde não é costume. Normalmente costuma ser ali por épocas antes do Tour. Mas a organização, de uma forma até inteligente, com este posicionamento dos campeonatos do mundo, a colocar aqui a volta ao Luxemburgo para que algum corredor que ainda queira aprimorar a sua forma para o campeonato do mundo possa aqui correr, até com um percurso mais duro que o normal, e uma prova que tem um contrarrelógio de 25 km, tem várias etapas com um... de um perfil de clássica, de um perfil acidentado, e perante a start list que temos, João Almeida tem que ser encarado como um favorito, e dizíamos nós, antes de começarmos a gravar, como o principal favorito.
Sim, eu não vejo mais ninguém que realisticamente, em condições normais, consiga superiorizar-se ao português, principalmente com o contrarrelógio que temos pela frente, já que os restantes nomes que possam aqui apontar à geral são todos, digamos assim, um bocadinho mais fracos no esforço solitário, tanto o Quintana como o Mollema, como o Pinot. O Pinot tem dias em que anda bem no contrarrelógio, mas não tem sido a regra nos últimos tempos. E lá está, temos também aqui o nível que seguramente não me acredito que tenha quer condições físicas, quer ambições de vir a lutar por esta prova. Acredito que ele esteja aqui a preparar mais a volta à Lombardia, por exemplo, que deve ser o seu principal objetivo de fim de ano, face à start list que aqui temos e face também à forma que tem demonstrado nas provas anteriores, nomeadamente na volta à Polónia. Acho que o João Almeida é mesmo o principal favorito, tem uma boa equipa em seu redor, com o Mais Nada, com o Cataneu e com o Vance Fenin principalmente, e acho que tirando aqui o português, possivelmente só alguém da Emirates que poderá aqui fazer alguma frente, que também tem um bloco interessante, embora no contrarrelógio acho que nenhum vai conseguir andar ao seu nível. Talvez o Dela Cruz seja o que se aproxima mais.
É a estreia em provas, estava a confirmar isso, é a estreia do Juan Ayuso em provas por etapas pela Emirates. Ele correu algumas provas, mas por agora apenas clássicas. Será a primeira prova por etapas que ele faz pela Emirates. Vamos ver o que é que ele pode fazer. E o Mark Hirschi também já mostrou fez uns campeonatos da Europa também, a voltar um bocadinho ao Mark Hirschi de 2020.
Sim, exato. Sim, esses nomes eu penso que até sejam mesmo as principais figuras da Emirates, mas relativamente ao contrarrelógio, eu acho que nem um nem outro. O Hirschi tem mais referências, agora o Ayuso chega aqui e lá está sendo a primeira prova por etapas deste nível com poucas referências, mas tendo em conta que ele, por exemplo, na volta à Itália de sub-23, em que foi, sem dúvida, o mais forte nas subidas, no contrarrelógio, embora tenha terminado no top 10, esteve um pouco longe do primeiro, e lá está, a um nível diferente. Não acho que tenha capacidade neste momento para rivalizar com o João. Por isso, é a mim o principal favorito, no nível acima de todos os outros. E depois eu acho que há muitos ciclistas que depois podem ambicionar por um lugar no pódio. Mas lá está, as corridas só se ganham na estrada, e aí é que o João tem que mostrar o que fala. E esperemos que seja mais uma vez uma semana de sucesso para o João e para o ciclismo português.
Vamos-nos dirigindo aqui já para a parte final do nosso podcast e falar de transferências. Vão havendo sempre mais uma ou outra. Aproveitando a tua passagem por cá, tu especialista em BTT, para te perguntar sobre estas... Uma transferência que já havia sido confirmada na semana passada e outra que é uma novidade. Primeira ida do Milan Vavar para a Jumbo e anunciado no dia de hoje, segunda-feira, em que estamos a gravar, a ida do Vitor Koretsky, o campeão francês de XCO, também para a BB Hotels. O que é que podem trazer estes homens do ciclismo de montanha, do BTT, para a estrada, seguindo... Tu hoje comentavas connosco que era o Van der Poel e o Wout van Aert abriram as portas, e agora parece que toda a gente quer fazer esta multitarefas, estas multiferramentas entre conciliar as várias disciplinas do ciclismo.
Acho que tanto pode ser por aí, como também as equipas estarem mais receptivas a ter ciclistas multidisciplinares dentro das suas equipas. Porque lá está, a ideia que eu tenho também é que muitas equipas tinham aquele foco apenas e só na estrada, e que viam a participação noutras modalidades como um potencial risco físico, um risco de lesão, que podia retirar os ciclistas da competição. Mas, pelo menos a meu ver, eu acho que é importante também que tenham que exista a presença em várias vertentes, até para uma questão de rentabilização da marca e dos patrocinadores. E se um exemplo que temos é, por exemplo, o da Alpecin, que em 2018 se calhar já tinha alguma expansão, mas por exemplo em 2017 era uma equipa 100% focada no ciclocross e que de vez em quando fazia uma prova de estrada na Bélgica, e que entretanto começaram a expandir e começaram a aumentar a sua participação internacional, e neste fim de semana por acaso estava a pensar nisso ao ver o ciclocross no sábado. No meu entender, eles já a percepção que tenho deles é já mais como uma equipa de estrada, que tem alguns ciclistas que fazem outro tipo de provas do que o contrário. Eu acho que é importante que todas as restantes equipas tenham essa preocupação, não só de experimentar outras vertentes, como também de enverdar pelo ciclismo feminino. Acho que só traz vantagens, porque lá está, conduz para... Primeiro para mais fundos nessas modalidades, e depois para uma maior atenção também do público, que normalmente só segue a estrada. Relativamente a estes dois nomes que vão da KPMC para o World Tour, no caso do Milan Vader, e para a BMB, no caso do Koretsky, realmente para mim são um expectante de ver o que é que vai dar, porque lá está, não tem grandes referências deles na estrada, ao contrário do que tínhamos do Van Aert e do Van der Poel e do Pidcock. Portanto, eu acho que para onde vai ser um ano de adaptação, mas espero vê-los com alguns resultados em provas, se calhar 2.1 ou profissional ou ponto pro. Acho que o World Tour ainda será um pouco demais para eles. E quanto ao estilo de ciclista, pelo que eles vão entender no BTT, penso que o Koretsky será, se calhar, alguém mais do género Van der Poel, mais explosivo para pequenas subidas. E quanto ao Milan Vader, penso que tem mais potencial, talvez, para subidas mais longas, pelo que costuma acompanhar nas redes sociais. Ele costuma treinar regularmente em altitude nos Alpes e, na região de Livigno e do Stelvio. Portanto, será mais adaptado a esse tipo de esforços.
Perguntava-te também, não só do ponto de vista desportivo, eu tenho a impressão que os ciclistas do BTT têm uma ligação muito mais forte em termos de publicidade, de exposição do produto, talvez até porque no BTT se fala mais do ponto de vista técnico, das marcas, de todo o material que é usado. Tenho a impressão que o ciclista de BTT vende mais. Não sei se é uma ideia errada ou se estes corredores podem mesmo ser trazer um público diferente, talvez mais o público mais fanático da bicicleta, é mais conhecedor da bicicleta em si, também para a estrada.
Sim, eu entendo o que quiseste dizer. Eu acho que também partilho dessa opinião, porque lá está também, para além dessa questão de estarem mais ligados a equipas de fábrica, equipas patrocinadas por marcas de bicicletas ou de componentes, a questão monetária também é diferente. São vertentes em que normalmente não há tanto dinheiro a circular e a remunerar os atletas como na estrada, e daí eles também terem até esses patrocínios mais específicos com certas empresas que são rentabilizados também pela exposição que dão nas redes sociais, e muitos aderem bastante, por exemplo, ao Instagram e às stories e aos reels e aos vídeos para partilhar momentos assim de destaque, alguma proeza técnica, por exemplo. Normalmente tem dezenas de milhares de visualizações, não só de público que normalmente acompanha o BTT do competitivo, mas também daquele público que normalmente está a fazer scroll nas redes sociais e aparece lá um vídeo que parece extraordinário, de algo difícil de fazer e que normalmente também dá sempre aquela atenção especial. Eu acho que isso é realmente algo que os ciclistas dessa especialidade têm por comparação com os da estrada, que torna-os talvez mais ativos nas redes sociais e que dão mais visibilidade às marcas que representam.
Falando de transferências, aproveitar apenas para referir uma que foi confirmada durante esta semana, mas que já tinha sido avançada nas redes sociais, que foi a confirmação da ida do Yuri Leitão para a equipa da Caja Rural. Será mais um português a correr lá fora. O corredor que este ano tem estado em grande nível e venceu duas etapas na volta ao Alentejo. Voltamos para a semana, já cada vez mais perto desse campeonato do mundo da Flandres. Aliás, quando nós gravarmos, já vai ter sido atribuído o primeiro título, que é o título do contrarrelógio misto, por isso, do contrarrelógio por equipas. Por isso, até lá, teremos, quando voltarmos para a semana, já teremos o primeiro título mundial atribuído. Ricardo, agradecer-te mais uma vez por ter estado connosco e um abraço para todos lá em casa.